Aqui, como um dos últimos exemplos, então, o Centro também de Judô, o Centro Nacional na Bahia. Quer dizer, aqui a ideia é mostrar essa distribuição também regional desses centros nacionais das diversas modalidades. Né? Pode passar, Hugo. Todos esses inaugurados recentemente, casa aí, aqui na UNB, casas das seleções brasileiras, criando uma nova condição, ministro, para os nossos atletas que vão disputar em 2014. As duas joias da coroa, encerrando essa parte da rede nacional, que são o Centro Paralímpico Brasileiro, o senador Romário, em São Paulo, né? Que também está em nível aí já avançado de construção. A gente tem aí essas fotos. Fundamental para a estratégia brasileira de estar entre os 5 primeiros do mundo, né? Esse é o estágio agora em março da construção do centro. Essa é a Casa do Esporte Paralímpico. E o último centro importante é o de Fortaleza, é um centro regional para o Nordeste, tentando levar ao Nordeste uma infraestrutura que hoje não é disponível, para que a gente possa ter nas diversas regiões a possibilidade dessa prática do esporte mais sistematizada. Pode passar. São todas aí ilustrações. Todas as obras ficando prontas agora até o meio do ano. E a rede, então, ela vai ser composta por isso. Quer dizer, a rede é o legado da Olimpíada, que é o Centro Olímpico de Treinamento, com esses centros nacionais que nós mostramos, como o do judô, handebol, centros regionais como esse de Fortaleza e os diversos centros locais como centro de iniciação ao esporte. Isso, por cada modalidade, cria, então, esse conceito da rede nacional.
Observe aqui, volta lá um pouquinho, Hugo. Isso é que eu considero o grande plus, porque todas essas estruturas do Brasil inteiro, quem cuidará delas? Quem vai fazer a gestão desses espaços? Por isso que o sistema nacional tem que ser aprovado aqui no Congresso Nacional, porque ele vai definir o papel de todos os entes, União, Estados e Municípios. Quem vai fazer a gestão depois? E o papel das confederações? E o papel dos clubes? Né? Das federações. Então você vê o desenho ali, claro, na pirâmide, que você tem o Centro Olímpico de Treinamento, que é na Barra da Tijuca e Deodoro, com todas aquelas instalações, os centros nacionais de treinamento, que ficará nas capitais, naturalmente, os centros regionais de treinamento, você tem os centros locais de treinamento, que são os de iniciação ao esporte, os clubes, sistema, unidades militares, e aqui destacar a importância das Forças Armadas dentro do sistema, né? Tanto o Exército, a Marinha, a Aeronáutica terão um papel importante nisso aí, e a iniciação esportiva, que é a base com o atleta na escola. Então, a gente vê claramente aí o que é o legado e o que é a rede nacional de treinamento que vai ficar depois. A pergunta que não quer calar é isso: o que será depois dos Jogos Olímpicos? É essa estrutura aí, que será perene através de uma legislação federal que vai exatamente definir o papel de todos eles.
Ok, ministro. Então, o COT, né, então, são as obras olímpicas, né, que ganham esse caráter de um centro multidisciplinar pós-2016, sendo aí principal legado nosso, né? Então, aqui em Deodoro vai ser um parque olímpico com essas modalidades, na Vila Militar do Rio de Janeiro, né? Com um apoio ali do Centro de Capacitação Física do Exército, que vai ser o grande parceiro na gestão futura desse pedaço do Centro Olímpico de Treinamento, né? E na Barra da Tijuca, o outro parque olímpico, parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, vai ser o outro braço do nosso centro de treinamento, aqui os estágios atuais, né? Falando já dos jogos propriamente ditos, né? São os gastos dos governos estão consolidados na matriz de responsabilidade, são 56 projetos olímpicos, hoje orçados em 6,6 bilhões de reais. Então, esse é hoje o orçamento dos governos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? E nós podemos ver que nós tivemos muito sucesso na participação da iniciativa privada. Hoje, praticamente, 2/3, 64% dos recursos são recursos privados e apenas 1/3 recursos públicos na organização, nos investimentos para os Jogos Olímpicos. Além disso, nós vamos atualizar na semana que vem o plano de políticas públicas, que é a antecipação de legados de transporte, de sustentabilidade para os Jogos. São 27 projetos de infraestrutura, de mobilidade, meio ambiente, urbanização, educação e cultura, que estavam previstos de acontecer no Rio de Janeiro e que foram acelerados para coincidir com o período dos Jogos. Alguns exemplos, né, como, por exemplo, o Laboratório de Controle de Dopagem, né, que está sendo inaugurado agora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era uma obrigação internacional do Brasil. O Brasil estava em desacordo com a Convenção da Unesco de Controle de Dopagem, e hoje, com o novo laboratório, a gente passa a estar dentro dessa compliance, atendendo aí os requisitos que a Unesco tem hoje para essa política de combate ao doping, que é uma coisa importante. E, por último, o Plano Brasil Medalhas é o apoio ao nosso time, propriamente dito, à nossa seleção brasileira. Vamos passar, Hugo. A nossa meta clara é classificar o Brasil entre os 10 primeiros no quadro geral de medalhas nos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos. Primeira vez que o Brasil vai com uma meta, com um objetivo a ser cumprido, né? Foram R$1 bilhão destinados a esse programa, que contempla alguns daqueles centros de treinamentos que a gente já falou, mas principalmente o apoio aos atletas, às seleções, com diversas ações aí para que eles se preparem rumo aos Jogos, né? São 26 modalidades olímpicas hoje que estão contempladas, e paralímpicas são 16 modalidades que estão sendo apoiadas. Então, esse é o retrato das modalidades que podem ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos, né? São 403 atletas hoje já beneficiados com essas bolsas, que é o Programa Brasil Medalha, propõe o Bolsa Pódio, um valor entre R$5 e R$15 mil, voltado a atletas de alto rendimento. São 403 atletas, então, já apoiados. Esse é o retrato dos atletas que têm chance de ganhar medalhas. Ministro, quer falar do vídeo?
Bom, eu vou encerrar agradecendo ao secretário Leza, e aí depois os senadores, as senadoras poderão também tirar dúvidas com relação a tudo que envolve a preparação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esse vídeo agora demonstra exatamente a dimensão que o governo federal temos da importância dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Não somente para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. É um vídeo pequeno, eu gostaria que os senhores pudessem assisti-lo, porque ele, ao meu ver, ele é a síntese de que nós estamos avançando muito, de que há, sobretudo, um novo olhar no Brasil, de uma política focada realmente para a massificação da prática esportiva. Vamos ver. Pudesse diminuir as luzes aqui.
O gesto é tão brasileiro como o abraço. A gente abraça pessoas, ideias, bandeiras. E como não podia deixar de ser num país cheio de vida, o Brasil abraçou o esporte. Agora a gente vai abraçar o mundo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
Esses são os centros de saltos ornamentais aqui de Brasília, da UNB. Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. O Parque Olímpico de Deodoro. Centro de Judô, Lauro de Freitas, na Bahia. Centro de Atletismo em São Bernardo do Campo, São Paulo. O Centro de Treinamento em São Caetano do Sul. Centro de Ginástica em São Bernardo do Campo.
Está se preparando para o grande evento. Na base do trabalho estão os programas de formação de atletas, como centros de iniciação ao esporte, que possibilitam às crianças almejar novas oportunidades por meio do esporte. Ao todo, serão 269 CIEs, em 254 municípios, com estrutura para a prática de 13 modalidades, sendo 6 paralímpicas. O investimento total é de 967 milhões. E a boa notícia é que um grande número desses centros estará disponível até o fim de 2015. O Plano Brasil Medalhas também abraçou essa ideia. E a meta é que o Brasil esteja classificado pela primeira vez na história entre os 10 primeiros países da competição.
Estou super feliz por essa fase. Eu acho que nunca teve tão bom o nosso esporte, o nosso investimento. A gente está muito focado na Olimpíada 2016. Então é para trazer o resultado. Esse é um investimento para a gente chegar lá, pegar essas medalhas.
Para isso, está sendo investido 1 bilhão na construção e reforma de centros de treinamento de alto nível e nos programas de apoio aos atletas, beneficiando 21 modalidades olímpicas e 15 paralímpicas.
Para os jovens, eu vejo que cada vez que tem uma coisa nova, uma estrutura, faz com que eles se motivem mais.
Aqui eu estou treinando desde março, pensando a nível mundial. É, a gente está entre as melhores estruturas do mundo.
Essa é a tendência do investimento, né? Você tem que fazer o que os atletas lá fora fazem. Você tem que ter o que eles têm para treinar.
É muito difícil no Brasil a gente conseguir grandes locais de treinamento e é bom que a gente conseguiu bons ginásios. A gente foram comprados com dinheiro público, então a gente tem que agradecer a população por darem a oportunidade de ter um desempenho melhor para os atletas.
Agora a gente, né, tá com a faca e o queijo na mão.
Como resultado do plano, foi criado o programa Pódio, que inclui uma nova categoria do Bolsa Atleta, cujos valores variam entre 5 e 15 mil reais.
Conseguir um patrocínio, né, no nosso país é muito difícil. O Bolsa Atleta é o grande financiador do esporte nacional, porque acho que se não fosse ele, acho que mais da metade dos atletas já teriam abandonado o esporte.
Eu sou uma atleta que tem a Bolsa Pódio e eu tenho muito a agradecer, que eu acho que sem ela a gente não teria chegado onde chegamos e com a motivação que chegamos.
Além de recursos para compra de equipamentos esportivos, contratação de equipes de apoio a treinamentos e custeio de competições dentro e fora do país.
Aqui eu posso ser uma atleta melhor.
Já a Rede Nacional de Treinamento foi criada para integrar centros de treinamento por todo o Brasil, possibilitando a preparação dos atletas olímpicos, o aprimoramento de diversas modalidades e a formação de novos talentos. O objetivo também é interligar as instalações esportivas já existentes às novas obras, impactando positivamente a estrutura esportiva do país. No Rio de Janeiro será formado o Centro Olímpico de Treinamento, na Barra da Tijuca e em Deodoro, onde serão realizadas provas nos Jogos de 2016.
Thank you.
modalidade esportiva é uma base muito carente, são pessoas geralmente pobres, você precisa ter um mínimo de estrutura, mínimo de condição financeira para que você possa ir para o ginásio.
Nesse aspecto, eu posso dizer que o governo brasileiro não tem preconceito, porque diferente dos outros países, a gente tem para o governo federal o mesmo reconhecimento.
Não se baseia simplesmente no resultado da Olimpíada, se baseia no campeão para a vida, se baseia no atleta que sente satisfação daquilo que ele faz, que o esporte, na realidade, ele é para todos, ele não é só para o atleta medalhista olímpico, medalhista mundial, estadual, ele é para todos. Então, a partir do momento que ele é para todos, ele é para uma sociedade.
Somos brasileiros e, graças a Deus, temos um governo que reconhece isso.
As oportunidades criadas pelas Olimpíadas e Paralimpíadas não acabam quando os Jogos terminam. Investir no esporte é abraçar o futuro. Os Jogos de 2016 vão deixar um legado sem igual na história do Brasil. Ficam os centros de treinamento, os profissionais especializados na formação de atletas, as melhorias na infraestrutura urbana. Fica a certeza de que este país é capaz de realizar grandes eventos, de superar desafios. Fica o legado do turismo. Fica a herança de um amanhã promissor para os jovens. Fica o gesto de união de um povo em torno de uma paixão nacional. O esporte.
Bom, então é isso. Agradeço imensamente e perdoe-me pelo alongamento, mas é importante porque é uma agenda do país hoje, é uma agenda positiva. Quero agradecer ao senador Romário, agradecer também ao senador Ivo Cassó, que nos prestigia aqui com a sua presença, as demais senadoras e senadores, agradecer também ao Leser e a todo o nosso staff do Ministério do Esporte que está aqui para que a gente possa esclarecer eventuais dúvidas que os senhores, que as senhoras e os senhores tiverem. E colocar o nosso Ministério à disposição de todos para que a gente juntos possamos construir uma política nacional focada no esporte do alto rendimento, mas sobretudo com a clareza de que a base hoje é o nosso grande desafio para que a gente massifique o esporte em todo o país. Obrigado.
Muito bem, ministro. Ricardo, muito obrigado aí pela participação. Ricardo Leite, secretário executivo do Ministério do Esporte. Gostaria de registrar aqui a presença de Ivan Soares, chefe de gabinete do Ministro do Esporte. Carlos Geraldo, secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte. Hugo Braga, assessor especial do Ministério do Esporte. José Joacir Bastos, ex-secretário do Esporte do Rio Grande do Norte. Carlos Henrique Alves, secretário de Esporte de Minas Gerais. Fábio de Castro Patrício, diretor de Incentivo e Fomento ao Esporte do Ministério do Esporte. Luiz Bezerra, representante da Rede Esporte pela Mudança Social. Eveline Santos, assessora parlamentar da ANER, Agência Nacional dos Servidores de Agências Nacionais de Regulação. Ângela Balta, representante do projeto Eu Também Posso. Jacob Luschke, representante do projeto, assessoria especial do comandante, não, representante do projeto Eu Também Posso, também presente. André Duarte Canelas, assessoria especial do comandante da Marinha. E gostaria de também fazer um agradecimento especial à Dânia Vasconcelos e ao Rafael dos Santos, que são nossos intérpretes aqui de Libra. Bem, os agradecimentos, ministro, eu deixarei mais para o final e vou franquear aqui agora a palavra para os nossos senadores. Eu, como autor do requerimento, eu teria até, como está no estatuto, direito a fazer as perguntas, mas vou declinar e vou passar para que nossos senadores possam tirar suas conclusões, suas dúvidas e fazer suas perguntas. Por ordem de inscrição aqui, cada senador terá 5 minutos, senadores e senadoras terão 5 minutos para fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Primeiro, passaremos a palavra ao senador Hélio José.